Os fósseis encontrados no Brasil são patrimônio da União, portanto não se pode comercializar nem mesmo guardar fósseis em uma propriedade privada. Mas não são poucos os que aparecem em revistas científicas ou museus do exterior, rendendo status acadêmico e também em bilheterias, com suspeitas de que saíram irregularmente do país, como o caso recente do fóssil de uma serpente de quatro patas. Descrito na revista Science de julho, por uma equipe alemã, o fóssil de uma serpente de quatro patas foi encontrado na região do Araripe, no Ceará. Com cerca de 120 milhões de anos, é o primeiro exemplar de um possível ancestral de serpentes com seus membros preservados. O caso está sendo investigado para averiguar como o exemplar foi parar no exterior, segundo Felipe Chaves, do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM, que é o órgão que fiscaliza a coleta de fósseis.
Tudo indica que a coisa foi feita de uma forma irregular. Tá? A gente havia feito um primeiro levantamento de informações para poder encaminhar para a Polícia Federal, só que agora está chegando algumas outras informações novas. E quando a gente tiver isso tudo reunido, nós vamos mandar para a Polícia Federal para eles poderem investigar e comprovar o ilícito. Porque sem a comprovação do ato ilícito, o processo de repatriação na forma como prevê a convenção da Unesco para tal, ele fica prejudicado, esse processo fica prejudicado. Então, o primeiro passo é se comprovar, né, não deixar dúvida de que foi um ato ilícito.
Em entrevista ao blog de Reinaldo José Lopes da Folha de São Paulo, autores do artigo sobre a serpente de quatro patas ridicularizam as leis brasileiras, menosprezam o direito do país sobre os fósseis e a capacidade dos museus nacionais. O professor da UNB, Rodrigo Santucci, afirma que comentários como esse são conhecidos entre os paleontólogos brasileiros, mas não há justificativas.
Ora, se você for lá para a Inglaterra e não seguir a legislação deles, você vai sofrer as punições. Por que que isso é correto ou tem que ser feito lá na Inglaterra e ele não pode seguir as leis, as regras brasileiras? Então, isso para mim já, vamos dizer assim, descaracteriza, ou melhor, desautoriza a ficar reclamando dessas coisas. Ele está tentando justificar uma coisa que é injustificável, né? Se associar a contrabandistas, etc., etc., né? Por questões burocráticas ou legais aí, né? Então, assim, fica muito fácil você estar lá fora, espera os fósseis chegarem, você compra, lá é permitido, e aí fica, né, descrevendo fósseis brasileiros. E não falo só desse caso específico. Muitos estrangeiros que descreveram fósseis do Brasil muitas vezes nem puseram o pé aqui no país, muito menos na Chapada do Araripe, que é de onde vem a maior parte do material, então não conhecem o local. De certo ponto aí você está fomentando uma coisa, tudo bem, o exemplar é conhecido, o fóssil é conhecido, mas você perdeu muita informação. Você não sabe a localização exata, em que nível das camadas de rocha você encontrou esse fóssil, junto a quais outros fósseis ele estava preservado. Então, do ponto de vista científico, você perde muita coisa.
Um sistema online deve ajudar na atuação do DNPM. As comunicações sobre coletas de fósseis devem ser feitas por todos os pesquisadores. Entre julho e setembro, quando foi lançado, foram feitos 34 registros, quase a metade de todas as comunicações de 2014. Mas Max Langer, presidente da Associação Brasileira de Paleontologia, enfatiza que a lei precisa ser atualizada.
A gente tem um decreto-lei de 1942, que foi regulamentado ano passado, mas ele trata especificamente da coleta de fósseis. A gente pode, obviamente, enquadrar a evasão de fósseis, né, do Brasil como um crime de usurpação, né, uma vez que os fósseis são bem da União, isso está previsto na Constituição, e você precisaria de autorização para comercializá-lo. Como essa autorização não é concedida, né, nunca foi concedida praticamente, então, qualquer pessoa que está comprando, vendendo fósseis, obviamente isso inclui quem está exportando os fósseis, está infringindo a lei. Né? Mas, assim, a ausência de uma legislação específica sobre os fósseis acaba fazendo com que a identificação dessas ações criminais se dê de forma indireta. né? Ou seja, com base em leis que tangenciam aí o tema.
A nova proposta de lei é de 2005, de autoria do senador Pedro Simon. O texto já passou por diferentes comissões no Senado e está parado desde 2010 na Câmara dos Deputados, mas precisa ser levado adiante, segundo pesquisadores da área. Essa reportagem continua no próximo programa. Você vai saber mais sobre o combate ao tráfico de fósseis e como a academia e a sociedade podem se envolver. Patrícia Santos para o programa Oxigênio.